Fala aí, pessoal, beleza? Diogo Almeida aqui na área. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo. Ufa, finalmente voltamos a vencer depois de duas derrotas, um empate muito bom contra o Grêmio, mas depois contra os reservas fizemos um jogo muito ruim, depois repetimos a dose na Copa Libertadores da América no jogo mais importante do ano, digamos assim, em ordem de importância, né? Colocando a Libertadores mais importante do que o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu particularmente acho que o Flamengo, o campeonato do Flamengo é o brasileiro. Se vier a Copa do Brasil, ok, pela premiação. E se vier a Libertadores, sensacional por tudo que representa. Mas é o Campeonato Brasileiro que o Flamengo conseguiu com essa vitória continuar colado, né, ao São Paulo. Agora a diferença, enfim, a diferença continua sendo de um ponto. Então, acho muito importante as vésperas de terminar o primeiro turno, né? Na próxima rodada a gente chegaremos ao final do primeiro turno. Basicamente, não vejo tanta diferença em terminar com um ponto, terminar empatado e ser o grande vencedor do primeiro turno, apesar da estatística dizendo que a maioria dos campeões do primeiro turno são os campeões do campeonato. Acho que isso não vai valer para esse campeonato caso o São Paulo seja o campeão. Cláudio Cavalcante já está aqui na área. Acredito que o áudio e o som esteja tudo legal. E o pessoal vai chegando. Vamos falar sobre o jogo em si. Uma live aqui pequena no Diogo Almeida Comenta, um espaço que eu inaugurei, falando sobre a entrevista do Rodolfo Landim, né, a entrevista coletiva. Inaugurei esse espaço aqui na Nova TV MRN. Vocês podem procurar aí nos vídeos do canal, tá lá. É o único vídeo, porque o canal é novo. E vamos lá, eu vou estar sempre aqui com vocês comentando o jogo. Eu vou confessar que comecei a assistir o jogo aos 35 minutos do primeiro tempo. Então eu estou sem esse recorte inicial onde o Flamengo construiu a sua vitória. E o jogo terminou agora, então eu não pude ver nenhum repeteco desse pedaço da partida. Então eu conto com vocês. Flavio também está aqui. Áudio imagem perfeita. Claudião está aqui me dando o feedback, que eu fiz tudo aqui na correria para não perder esse hype da vitória, para a gente comentar aqui. Deixa eu dar uma. Opa, não tinha ido para o Twitter, por isso que tem pouca gente lá. Deu uma travada aqui e o tweet não foi. Deixa eu colocar também no Facebook para ver se a galera lá no Facebook chega junto aqui com a gente. Os apoiadores também, pedi para os apoiadores compartilhar o tweet lá no MRN, underline CRF, que é o nosso Twitter. Coloquei aqui no Facebook, espero que a gente consiga trazer mais gente agora. Então é isso, assim, eu assisti os 15 primeiros minutos, os 15 últimos minutos do primeiro tempo e o segundo tempo. Um jogo tenso, eu achei o time do Flamengo tenso. E não é, assim, não tem como não pensar nisso, assim, na tensão dos jogadores em campo. Não tem como não, digamos, colocar isso na conta de uma forma assertiva, assim. Qualquer tipo de análise desse jogo seria injusta se não colocar o aspecto emocional, psicológico, vindo de duas derrotas tão vexaminosas, né? Uma para os reservas do Inter, depois de um jogão onde o Flamengo saiu ovacionado pela mídia, pela sua torcida, enfim, mesmo com o empate, mas um empate com gols de vitória, aos 49 do segundo tempo, quase 49, 47 segundos, quase aos 50 minutos do segundo tempo, um jogo de Copa do Brasil, eliminatórias, contra um Grêmio, quase que o time mais copeiro do Brasil, e o Flamengo amassou os caras no segundo tempo. Virou até clichê falar isso, que o Flamengo amassou, agora está todo mundo falando isso, que time tal amassou tal time. Mas acredito que aqueles 25 minutos finais do segundo tempo contra o Grêmio, lá na Arena dos Caras, é que foi o primeiro amasso do ano do futebol brasileiro, assim. Foi a primeira vez que um time realmente amassou o outro de uma forma veemente. E aí depois o Flamengo foi amassado aqui pelo Cruzeiro de uma forma diferente, né? Não foi na pressão, foi na técnica mesmo e no encaixe tático e técnico dos seus jogadores. O segundo tempo, eu, como falei, achei o time muito tenso, alguns passes errados que mostra o nível, o peso que o jogo tinha, né, cara? É sempre complicado você pegar. Tinham duas questões aí. Primeiro, o Flamengo havia perdido já para um time reserva, né? Há uma semana atrás. Há uma semana atrás, no jogo de sábado, o Flamengo perdeu para um time reserva. Aí hoje, joga contra um time reserva que ele também perdeu para os titulares em casa. Então, assim, eram dois aspectos, né? Você jogava contra um time reserva de novo, porque tentando provar que dessa vez não iria acontecer a mesma tragédia, e você estava jogando contra o time que você acabou de perder na quarta-feira, né? Você tomou um baile na sua casa pela competição mais importante, mais a que mostra quem é melhor realmente, qual é o maior clube do Brasil e tudo mais. Assim, porque ele representa o campeão da América. Quem vencer a Libertadores é o campeão da América. Por mais que a gente diga que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante, nacional, do continente, a Libertadores é a Libertadores. E por mais que eu, particularmente, acredito que ganhar o Brasileiro esse ano é mais importante para mostrar algum tipo de planejamento, de algo que positivo que foi feito pelo Departamento de Futebol, a gente discutiu isso algumas horas atrás no grupo de apoiadores do Mundo Rubro Negro, sobre essa questão de se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, muda a nota, aumenta a nota do Departamento de Futebol, uma questão que eu deixo aí para vocês. Ganhar o Campeonato Brasileiro em 2018 faz com que fará com que a gente tenha um pouco mais de piedade com o planejamento, vai demonstrar um pouco mais de acerto do Departamento de Futebol do Flamengo esse ano? Eu acredito que sim, ainda mais porque teve a saída do Rodrigo Caetano, a entrada do Noval, é o primeiro ano do vice-presidente Ricardo Lomba no cargo, podendo dar início ao trabalho dele. Então, ganhar um Campeonato Brasileiro nessa nova gestão, nessa nova composição, Noval, Ricardo Lomba, com a saída, por mais que o BM fique lá, pô, igual um gnomozinho andando pelos vestiários, o Fred Luiz aparece de vez em quando, enfim, uma coisa meio estranha lá, os caras não largam o ônibus, né? É um tesão por ônibus jogador, mas é de fato uma nova composição do futebol ali do ninho, né? Então vamos lá. O Cláudio Cavalcante está dizendo que viu o Pedro Torre falando no Twitter e concorda. Se o Fla não apertar a CBF, os juízes vão continuar passando a mão na nossa bunda. Verdade. Está complicado. Eu não vejo muita solução, acho essa coisa muito, muito simplista. Tipo, você vai lá na CBF e tal, a parada está muito descarada, assim, é muito pró-paulista mesmo. O árbitro de hoje foi absurdo. E você conta sempre com uma narração também contra o Flamengo, né? Hoje era o Luiz Carlos Júnior, um narrador em que toda falta que o Flamengo... Todo lance do árbitro apitado a nosso favor, ele coloca em dúvida. E todo lance apitado a favor do Cruzeiro, ele não abre a questão. É aquilo ali, foi. O juiz deu falta para o Cruzeiro, ok, é falta para o Cruzeiro. O Flamengo fez falta, sabe? Não tem questão aberta pró-Flamengo na narração desse cara. A mesma coisa é para aquele canalha do Luiz Roberto, né, cara? Assim, não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele narrando é um anti-rubro-negro da maior espécie, porque ele consegue lubridiar a maioria da galera. Então, cria-se sempre uma narrativa nos jogos do Flamengo, onde o jogador que deu o bicão é raçudo, mas quando é o jogador que deu o bicão do Flamengo, ele é pereba, entendeu? É sempre assim, é sempre peso diferente. O cara faz a mesma coisa, mas quando é o Flamengo, é sempre um enfoque negativo. Se o Flamengo faz uma falta dura, a falta é para cartão vermelho, o jogador é violento, é repetido o tempo todo. Agora, quando acontece para o adversário do Flamengo, isso é atenuado, isso é passado um pano. E as coisas acontecem de uma forma muito complicada. Agora, a gente vê o São Paulo, né, cara, na frente. O São Paulo é o time do presidente da CBF. Então, assim, vai ser difícil. Todo jogo o Flamengo tem que contar com isso. É a cota do Flamengo a mais. O time tem que saber lidar com isso. Ó, a gente sabe que a gente também tem que lidar contra a arbitragem, porque a arbitragem vai ser, na dúvida... Eu não digo que a arbitragem rouba exatamente. É outra parada para mim. É, na dúvida, é contra o Flamengo. É só isso. Sabe? Não é uma coisa de rouba. De vez em quando rola uma coisa que pode ser colocada assim na conta, pô, o juiz roubou o Flamengo, então eu acho mais que é erro mesmo. Eu acho, existem outras formas do cara atrapalhar o time do Flamengo ao longo do jogo, picando o jogo quando o Flamengo tá querendo o jogo, ou então fazendo faltinha, invertendo falta, é coisinha pequena e nunca lance capital. Acho que nos lances capitais, acho que rola erro mesmo, e tem lance que é difícil mesmo, o cara erra e tal. Então, eu acho que é complicado, vai ser complicado esse Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem time, o Flamengo tem que se concentrar, ter a noção. Parece que, às vezes, o Flamengo não tem a consciência do tamanho das coisas, assim, do tamanho daquela partida, do tamanho da consciência de que tem que lutar contra uma arbitragem, a consciência de que tem um presidente da CBF que é São Paulino, e o São Paulo, a CBF em si está sempre ajudando os times paulistas. Então, acho que os jogadores mesmo, parece que falta consciência. Não sei se os dirigentes do Flamengo, eles passam isso, eles não, não, parece que é uma cultura muito de soberba, que tipo assim, pô, nada atrapalha a gente, nós somos o Flamengo, isso é mimimi. Essa coisa também de falar que tudo é mimimi, de uma narrativa manipuladora jogo após jogo, em cadeia nacional, sabe? O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, e a gente é o único clube que não tem uma narração favorável. E a gente diz isso, e aí é aquela coisa na narrativa invertida. Vai falar isso para o cara que torce para o Vasco, Fluminense, para o Corinthians? É o contrário. Eles criaram essa coisa da Flapres e tal, e isso vai contra a gente, que toda vez que a gente tenta dizer que não, que na verdade não existe Flapres hoje em dia, pode ser que em algum momento a imprensa era mais favorável ao Flamengo, como ela hoje é com o Corinthians, mas hoje, cara, hoje é muito anti-rubro-negro, tudo é muito anti-rubro-negro, existe, parece um acordo de bastidores onde não fale muito bem do Flamengo, porque senão as outras torcidas vão te xingar, você não vai ficar muito bem, então o Flamengo sempre pese a mão, né? Mão pesada para o Flamengo. Enfim, mas sobre o jogo, Se vocês tiverem perguntas aí e comentários, por favor, o Flavídio está aqui. Flavídio é o Léo, né, cara? Colaborador do Mundo Rubro Negro. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá, pessoal? Se inscrevam no canal, deixem um like. Eu não tô vendo nenhum like, não. Para ajudar uma atualizada aqui. Ó, não tem nenhum like. Não tem nenhum like, pô. E é isso, assim. O primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo jogou da mesma forma, mesmo eu achei o Pires bem abaixo do Cuejá natural. Teve alguns erros, mas acho que é um jogador de luta, acho que é um jogador que vai ser muito útil, está se adaptando, da mesma forma que o Vitinho está se adaptando, da mesma forma até que o Marlos Moreno está se adaptando. Olha, depois de 8 meses, como é que você vê o jogador já vestindo o manto, ficando mais leve em campo, né? Mais adaptado aos jogadores. Isso é importante, se coloca no lugar do jogador, né, cara? Tem jogador que, ok, bota a camisa no segundo jogo, o cara já virou ídolo, ok. Mas são as extra-séries, né? Ou então eventualidades. O mais correto, a gente trabalha com as maiores probabilidades que a estatística nos dá, é que o jogador precisa de uma adaptação. Então, assim, jogador que chega no meio do ano, é ok que ele tem que ajudar, né, nessa reta final de temporada, mas é muito mais certo que no próximo ano, com uma pré-temporada mais adaptada ao clube, mais adaptado aos seus companheiros, criando amizade, elos, é uma coisa. Assim, o esporte, ele não é só uma questão psicomotora, né, cara? Ele envolve psicologia, ele não é só uma coisa motora, mecânica, ele envolve psicologia, ele envolve um monte de outras coisas para poder dar um bom rendimento. E, enfim, acho que o Marlos Moreno começa a ser um jogador, entrou muito bem, né? Achei que entrou muito bem. Depois da entrada dele, o time teve uma movimentação que já não estava tendo com o Vitinho, pelo que eu vi do Vitinho. O Vitinho fez, acho que, a melhor partida dele pelo Flamengo, então começa a dar um retorno, imagina, já daqui a 2, 3 meses, então a gente vai ter um time muito forte na reta final do Campeonato Brasileiro. Espero que pelo menos a gente passe pelo Grêmio na Copa do Brasil, para manter a Copa do Brasil e Brasileiro. Se a gente passar pelo Cruzeiro, lá no Mineirão, vai ser porra, um orgasmo futebolístico, vai ser muito bom. Vamos voltar a ter aquele tesão pelo Flamengo, aquela coisa assim que, nossa, mas vendo pelo lado racional, 3 competições pode atrapalhar essa vitória, essa caminhada do Flamengo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Cláudio Cavalcante está dizendo que o Paquetá está muito fominha, matou uns contra-ataques. Ele sempre faz isso. Da maturidade do jogador. Também acho que em alguns momentos, o Cláudio, acho que em alguns momentos também, quando ele prende demais, parece que não, mas às vezes também dá uma abertura. Então, tem jogadas assim que ele prende a bola, que é importante, tem jogadas que atrapalha. Então, acho que fica sempre ali no meio a meio, assim. Tem jogadas que, quando ele prende demais a bola, acaba que aparece uma solução boa e se cria uma boa jogada. Ele continua sendo o melhor jogador disparado do Flamengo. É um garoto de 20 anos, acho que no futuro ele vai conseguir equilibrar isso tudo. E ele é um carregador de bola, né? Ele é um carregador de bola, não tem como. Os auxiliares não deram gol, por isso ele não deu. O que estava na mão do juiz, esse corno fez. Cláudio Cavalcante aqui também está atuante aqui nos comentários, meu grande amigo. Cara, eu também acho que o que esse cara fez para poder ajudar o Cruzeiro hoje, ele fez, sabe? Que não teve nenhum lance capital e ficou difícil ele ver alguma coisa ali, porque o Diego Alves é muito malandro, cara. Uma coisa que o Diego Alves é malandro, ele é a cara do Flamengo, porque ele tem toda a malandragem, é assim, 100% concentração malandrística. E ele fechou todo o corpo dele, quando ele fechou todo o ângulo de visão com o corpo dele. Então foi muito difícil, a bola passou ali mesmo, mas eu acho que não passou totalmente mesmo, não. Mas, Pô, temos goleiro, né, cara? Infelizmente ele já tá. Mas acho que o goleiro vai até os 38, 37, né? Então a gente tem aí bastante tempo para goleiro. O Léo tá dizendo que gostou mais do Vitinho contra o Grêmio na Copa do Brasil, incendiou o jogo. É, mas aí acho que é diferente, né? Você entrar e incendiar o jogo do que você construir uma biografia positiva dentro de um jogo, né? Dentro dos 90 minutos, né? Deixa eu ver aqui. A gente pode brincar aqui, por exemplo, de falar individualmente, né? Os jogadores. Achei que o Diogo Alves, mais uma vez, foi preponderante para a vitória do Flamengo, salvou. É para isso que goleiro é importante, né, cara? Goleiro é para trazer vitória. Goleiro e atacante são jogadores que constroem, que são importantes para a manutenção de resultados, né? Os atacantes fazem o resultado e o goleiro está ali para segurar. Eu acho que se fosse outro goleiro ali, a gente tomava aquele gol de cabeça. O Trauco foi iluminado, mas mesmo assim eu vejo ele um jogador muito fraco fisicamente, não. O pessoal diz que ele constrói jogo, é um jogador de construção, não acho. Acho que ele erra muito passe, sabe? Tem um pensamento um pouco lento. Não vejo ele como um construtor de jogadas, não. Prefiro o René em todos os sentidos. Até no ofensivo, eu prefiro o René do que o Trau. A dupla de zaga se comportou, acho que se comportou bem. O Léo Duarte fazendo algumas antecipações, mostrando cada vez mais raça, né? Isso aí vai entrar para o círculo de jogadores que a galera vai gostar e tá tendo muito crédito aí. O Hever foi bem, né, nas bolas aéreas. Teve alguma dificuldade quando o Thiago Neves e o Arrascaeta entraram ali. Como eu disse, eu não via quase que o primeiro tempo inteiro. Então, não posso falar muito assim da atuação deles. O Rodinei foi bem também. Achei que o Rodinei não foi tão mal contra o Cruzeiro. Assim, dentro das possibilidades dele. Mas agora também não foi mal. O problema é que ele não vai mal, mas também não vai bem, né, cara? É um jogador muito limitado ofensivamente, nunca consegue o espaço. Eu vejo a galera criticando que ele cruza mal. Cara, o meu problema não chega nem a esse ponto. O problema é que ele não consegue encontrar o ponto de cruzamento. Isso é pior ainda. Ele não consegue nunca encontrar o ponto de cruzamento. Então, nas poucas vezes que ele consegue encontrar o ponto de cruzamento. Geralmente, na verdade, ele quase nunca consegue encontrar o ponto de cruzamento, por isso que ele erra o gesto, assim, por isso que ele erra a jogada, porque sempre cruza na hora errada e tudo mais. O Pires, pelo que eu vi no primeiro tempo, vi uns erros de passe, assim, mas foi para uma estreia, um jogo tenso como esse, acho que ele segurou o rojão, mostrou que é macho, não tremeu, joga duro. Então, um jogador que vai ser muito importante aí. Acho que dessa vez não sei se foi o sim, se ele foi oferecido, mas foi uma boa pescaria aí que o departamento de futebol fez lá na Argentina. E que mais? Paquetá, sempre acho que o Paquetá jogou no nível dele, melhorou o jogo. Diego, no segundo tempo, acho que o Diego está sentindo a idade, cara. Acho que o Diego está com muita dificuldade de manter a mecânica dele de jogo. Então, assim, acho que a gente pode começar a pensar num Flamengo sem o Diego e em alguns jogos, assim, sem o Diego, para começar a trabalhar um outro esquema tático. O Everton Ribeiro também errando muito, né, cara? Errando muito, mas é assim, é um cara genial, né? Que em algum momento ele pode fazer uma jogada que vai sair o gol, que foi, né? A assistência para o Dourado, meio sem querer ali, bateu, a bola acabou indo e tal. Um atacante horroroso. E não entendi por que não entrou com o Lincoln, sabe? Mas foi, o cara tá usando o Lincoln o tempo todo. E aí, de repente, quando é para o Lincoln ser titular, ele coloca o Dourado. Jogador muito limitado e deu sorte de fazer o gol. Enfim, fez o gol, né, cara? Gol que valeu os 3 pontos, então... Ótimo, sensacional, mas cadê a coerência, né? E é isso. Acho que o Vitinho, né? O Vitinho, já comentei, melhor partida dele. E, cara, vamos que vamos. Acho que a gente está indo no caminho certo em relação ao Campeonato Brasileiro. Retomamos o rumo, né? Fizemos o dever de casa. É o time reserva dos caras, o Flamengo não jogou a melhor partida, o Flamengo não dominou, o Flamengo tomou alguns sustos, mas o importante é que venceu nesse momento, e aí eu volto à minha primeira intervenção lá no início do vídeo, é muito difícil, num momento de tanta pressão, um time voltar simplesmente a jogar bola e fazer um grande jogo. Nesse momento é realmente importante ganhar. É importante ganhar 0-0. Tá ótimo, infelizmente, o São Paulo ganhou do Sport, mas tivemos alguma alegria aí. A Chapecoense venceu o Corinthians, ganhou moral para quarta-feira, quem sabe, passar pelo Corinthians, né? Vamos ver, às vezes pode passar pelo Corinthians e aí a gente enfrenta na semifinal da Copa do Brasil a Chapecoense. Eu prefiro enfrentar a Chapecoense, né? Do que o Corinthians. Claro, nesse momento, assim, com tantas competições, a gente saber que tem a semifinal contra a Chapecoense vai ser bem legal. Então, torcer para a Chapecoense ganhar o Corinthians. E o Léo está dizendo aqui que o Flamengo depende só dele no brasileiro, mesmo estando atrás. Depende só dele, né? Vai ter uma hora em que o São Paulo vai perder, vai empatar, o Flamengo vai passar, acho que vai ficar aí. O que a gente tem que torcer agora é para o Inter, né? Dar uma tropeçada, que já essa brincadeira do Inter ficar ali em cima, atrapalhando e assustando a gente ali, querendo ficar ali na primeira posição, já passou. Já passou. O Inter não tem time para isso, não, e agora com o Guerreiro. Então a gente. Torci agora para o Inter dar uma queda, né? O Palmeiras também está com 30 pontos, tá 27 ou 30 pontos, não sei, não estou com a tabela aqui, mas, assim, torcer para Inter, torcer contra Inter, Palmeiras, o Grêmio também, né? Ainda não jogou. Então, vamos ver agora os resultados, como é que vão ficar. E estamos aí, estamos na luta. Valeu, galera. Eu fiz assim, fiz esse vídeo para a gente manter o foco aqui do Diogo Comenta, sempre ter um novo vídeo para vocês, esse relacionamento. Agradeço a galera que pintou aí. Não esqueça de, galera que não está inscrita no canal, se inscreva. Na segunda-feira a gente vai ter o MRN Live, a Live MRN. E com a apresentação do Bruno Baesso e comentários do Alex Reis e Matheus Miranda, que faz as análises estáticas. Agora mesmo ele deve estar lá já abrindo o computador, começando a escrever a sua análise sobre essa vitória do Flamengo contra o Cruzeiro. A análise da derrota contra o Cruzeiro, às vezes é importante a gente também ler, né, as análises de derrotas para a gente saber o que pode melhorar e poder cornetar com mais qualidade. Está lá no site, acessem o mundorubronegro.com, tem muita coisa boa lá. Acredito que o Anderson já colocou a crônica da partida de hoje lá no site também. Então, assim, o Mundo Rubro Negro é um projeto colaborativo, uma comunidade que cresce cada vez mais. Se você quiser virar apoiador do Mundo Rubro Negro, você pode assinar mensalmente um valor de 5, 10, 20 reais lá no PicPay, com P-I-C, pay.me/mrn_crf e também pelo Apoia-se, né, cara? apoia.se/mrn. Ou você pode entrar em contato comigo lá no meu Twitter, @didazico, pode entrar aqui nos comentários e perguntar como é que você vira um apoiador do mundo rubro-negro e entra. É, a gente tem esse grupo de apoiadores no WhatsApp, no Telegram, são nossos fóruns de debates, que acaba que todo mundo vira colaborador do mundo rubro-negro. Aqui está o Cláudio, aqui é um grande exemplo, um cara que hoje é fundamental no site, ajuda pra caramba. O Flavídeos aqui é o cara que... O Léo é o cara que cuida do nosso TR. Ele já saiu lá do TR para comentar aqui, mas faz o nosso tempo real no Twitter, coloca os vídeos no Telegram. A gente tem um canal, assine o canal no Telegram. Isso aí não precisa ser apoiador, é só você assinar t.me/mr_crf. Muita informação, né? Mas assista depois, é só você retornar o vídeo. Esse canal no Telegram, a gente coloca tudo. Tudo a gente coloca lá nesse canal, é fácil, você fica sabendo todas as notícias do Flamengo e muito mais de uma forma muito rápida. Quem não usa Telegram, aconselho muito melhor que o WhatsApp, por exemplo. E é isso, galera. Vire apoiador do Mundo Rubro Negro, entre na nossa comunidade, inscreva-se no canal aqui, o canal novo que está começando, a gente já está chegando já a 100 inscritos. No outro lá a gente tinha quase 3 mil, mas tivemos um probleminha e, enfim... Canal lá vai demorar para voltar, então, bagulho de direitos autorais, e aí a gente resolveu, para não perder tempo, agora temos eleições, vamos ter o MRN Entrevista, né? O MRN Entrevista aí, vou entrevistar essa semana o Kleber Leite, depois vou tentar entrevistar todo mundo que eu puder, eu conseguir essa corrida eleitoral aí até dezembro. E tem muita coisa boa no canal, tá? Se inscreva no canal. Eu vou nessa. Obrigado pelo apoio, quem chegou aí junto no bate-papo. Tamo junto, do David Santiago, outro apoiador, também está aqui, ó. É, vamos com tudo, estamos vivos. Pois é, uma vitória que nos deixa vivos na competição, mantém o moral, e é isso que estava precisando, né? Não importa muito se a exibição não foi muito boa, mas também não foi muito ruim. Então, ok, 55 mil pessoas lá no Maracanã, ingresso barato. Parece que voltamos ao rumo. Vamos ver como é que vai ser quarta-feira, rumo à classificação na Copa do Brasil, e aguardar Chapecoense e Corinthians, e se manter líder do brasileiro ali, um ponto empatado, enfim, se manter ali no topo do brasileiro. Uma hora a gente puxa o São Paulo e retoma a liderança. Valeu? Tamo junto? Obrigado a todos. Vou nessa.